Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Vayikra. Em nossa parasha aprendemos sobre vários tipos de korbanot, oferendas, que na época do Bet HaMikdash eram oferecidas em circunstâncias diferentes. Por exemplo, encontramos em nossa parasha sobre korban chatat. O que significa korban chatat, uma oferenda de chatat? Quando uma pessoa cometeu pecado, beshogeg, involuntariamente, ou seja, não forçado, mas involuntariamente, isto significa, a pessoa na hora de fazer a virá, não percebeu que ele está fazendo pecado, e depois descobriu que aquilo que aconteceu foi pecado. Num caso assim, quando ele faz teshuvá, quando ele se arrepende, ele, além de seu arrependimento, tem que trazer uma oferenda chamada chatat. Há mais tipo de uma oferenda que se chama asham talui. E o que é uma asham talui? Isto significa que não somente na hora da pessoa cometer pecado, ele não sabia que o que ele está fazendo é algo proibido. Mas mesmo após descobrir, ele ainda tem dúvida se aquilo que aconteceu foi pecado ou não foi. Por exemplo, se uma pessoa descobriu que a comida que ele comeu é safek, é uma dúvida se era uma comida que é proibida. Por exemplo, na mesa se encontravam dois tipos de gordura. Uma gordura que se chama shuman, que é permitido. E no mesmo tipo, uma outra tipo de gordura que se chama chelev, que é proibido. E ele comeu dos pedaços, mas ele não sabe qual que ele comeu. Ou seja, mesmo após ele descobrir que aconteceu algo errado, ele ainda está em dúvida se foi uma virá, se foi algo proibitivo que aconteceu. Num caso assim, ele traz asham talui, que é uma outra oferenda. Encontramos no Talmud que o valor de uma oferenda chamada chatat era o valor de uma danca, que era uma moeda. Enquanto asham, o valor era shnei slaim, que é o equivalente com 48 dancas. Ou seja, o valor e o custo de asham talui, que é korban, uma oferenda que alguém tem que trazer quando ele tem uma dúvida se ele pecou. No caso de uma dúvida, é 48 vezes a mais do que korban chatat, que uma pessoa deve trazer no caso que ele cometeu pecado involuntariamente. Ou seja, a dúvida é tão pior e tão mais severa que é 48 vezes a mais de pecado involuntário. E para explicar esse assunto, encontramos no Rabino Yonah sobre o Tratado Brachot, que nos explica o seguinte, que o principal conceito do kapará, de se perdoar e pedir expiação, quando uma pessoa traz korban, ele traz uma oferenda. Não é tanto a oferenda que ele traz, mas é principalmente a tshuva, o arrependimento que deve acompanhar o korban, que deve acompanhar a oferenda. Por isto diz Rabino Yonah, quando uma pessoa descobre que ele com certeza pecou, apesar do pecado ser involuntariamente, a pessoa com certeza vai ter uma charatá, um arrependimento, e ele vai fazer a sua tshuva, ele vai pedir expiação com toda a verdade e com o fundo do seu coração. Diferente é que quando a pessoa acaba descobrindo que algo aconteceu, mas mesmo assim ela ainda está em dúvida, se de fato aconteceu algo proibido ou não. Já que a pessoa tem dificuldade de fazer tshuva, de se arrepender e pedir expiação num caso assim, já que ele está em dúvida se de fato aconteceu alguma coisa errada. Por isso devemos procurar métodos e instrumentos para despertar a pessoa para fazer a sua tshuva de uma forma verídica. Por isto foi estabelecido que uma asham talui, que a oferenda que a pessoa tem que trazer no caso de uma dúvida, ela deve custar muito a mais, conforme já explicamos, 48 vezes a mais do que korban chatat com korban chatat comum. Mas esta resposta, aparentemente, é insuficiente. É verdade que para fazer tshuva, no caso que a pessoa cometeu algo e não sabe se é proibido ou não, por isto a tshuva dele, o arrependimento dele é muito mais difícil. Mas além disto, sabemos que o próprio korban, a própria oferenda, tem uma sgulá, tem um caráter muito interessante que desperta, como Hashem, uma fórmula totalmente singular. Conforme as palavras do Zohar, Raza de Kurbne, o segredo das oferendas, sobe até a essência de Deus. Por isto, apesar que através de um pecado, a pessoa fez um pgam, uma mancha e um defeito, tanto em sua alma como também nos mundos superiores, e através da sua tshuva, ele tem que limpar e apagar a mancha e o pecado que ele causou. Mas, obviamente, dependendo no grau do pgam, no grau da mancha e o defeito, depende do seu korban. Se o pgam, se a mancha é uma mancha difícil para tirar, uma mancha profunda, o korban que ele tem que trazer, a oferenda que ele tem que trazer, tem que ser mais caro e mais difícil para trazer. Quando um pgam mais leve, quando um defeito, uma mancha mais fácil para resolver, o korban não deve ser tão caro ou tão difícil para trazer. Já que sob o Masham Talui, quando há uma dúvida se a pessoa cometeu uma virá um pecado ou não, o korban é tão caro, de tal forma que nós falamos antes que o valor são 48 dankas, 48 vezes a mais do que um korban comum. Devemos concluir que no caso de uma dúvida, a mancha é pior e mais difícil remover de que quando a pessoa está com certeza que ele cometeu um pecado, que isso é algo difícil para entender. Afinal das contas, será que uma dúvida não merece um desconto? Já que ele está em dúvida se ele fez uma virá ou não, se ele fez um pecado, isso deveria ser um desconto para a pessoa, não o contrário, que a pessoa deve trazer um korban bem mais caro, bem mais difícil para lhe arrumar. E qual que é o motivo que o pgam, que é a mancha, e o estrago que a pessoa faz através de uma dúvida é pior do que o estrago e uma mancha que a pessoa faz quando ele está com certeza que ele cometeu uma virá involuntariamente. E cabe agora explicar uma pergunta fundamental. Por que que quando uma pessoa cometeu um pecado involuntariamente, ele deve trazer um korban, ele deve trazer uma oferenda e fazer teshuva? E fazer arrependimento? Será que não basta a desculpa da pessoa, apesar que a situação lhe era involuntária e desconhecida? Além da explicação básica sobre esta pergunta, quando uma pessoa se machuca, por exemplo, se cai na rua sem querer, obviamente ele vai sentir dor. Jamais que a pessoa vai dizer, eu não deveria sentir dor, já que eu caí involuntário. Ou que eu me queimei involuntário. É uma sequência natural do acidente que ocorreu que traz dor e sofrimento. Assim também, mesmo quando uma pessoa cometeu um pecado involuntariamente, tem as suas consequências. Mas além disto, tem uma explicação bem mais profunda que vai nos esclarecer todo o assunto que nós estudamos até agora. Apesar que o próprio ato que a pessoa cometeu era sem querer, ele fez aquele ato shlomi datot sem estar ciente naquele momento que o que ele está fazendo é algo que é contra a vontade de Hashem, é uma virá, é um pecado. Mas o próprio fato que poderia acontecer uma situação da pessoa fazer algo involuntário contra a vontade de Hashem, isso nos demonstra que tem muita coisa errada com esta pessoa. Se tivesse esta pessoa como se deve ser, seguindo ordens e orientações da Hashem, jamais que poderia acontecer com ele uma situação que ele ia declarar depois que foi involuntário. Conforme diz o versículo, Lo yu'unela tzadik kol aven, jamais que pode acontecer uma pessoa justa qualquer falha e qualquer omissão. Ou seja, em outras palavras, a culpa de uma pessoa que comete um pecado involuntário não é somente o ato que ele cometeu, é mais que ele deixou sua alma animal se fortalecer tanto e se acostumar tanto com assuntos negativos, que são contra o espírito da Torá, atos de uma behemá, de um animal. E por isso, já que sua alma animal se fortaleceu tanto, em volta da pessoa tem um espírito negativo e uma energia desvitalizante. Por isto, a pessoa se encontrou numa situação que ele cometeu uma avera b'shogeg, um pecado involuntário. E para simplificar mais, aqueles atos que a pessoa comete b'derech memel, como se fosse natural, shlomi dato, sem intenção, involuntariamente, mas justo estes atos demonstram onde que se encontra a essência da pessoa, onde que é o seu prazer. Ou seja, os atos de um tzadik, de uma pessoa justa, que todo o seu desejo é sobre assuntos espirituais, seus atos são sempre atos positivos e concretos. Jamais que um tzadik, jamais que uma pessoa justa vai cometer um pecado involuntariamente. O próprio fato que aconteceu com ele um acidente deste tipo, que ele cometeu um pecado involuntário, é uma prova que o seu desejo e seu gosto, infelizmente, se encontra no lado oposto. Por isto, levou ele a agir e se comportar naturalmente, sem querer até de uma certa forma, uma forma negativa e imprudente. E se nós vamos nos aprofundar neste conceito, nós vamos perceber que, pelo um aspecto, cometer um pecado involuntariamente é pior do que cometer um pecado voluntário e premeditado. Quando alguém, infelizmente, comete um pecado voluntariamente, isso significa que naquela hora ele se perdeu. Foi uma situação difícil para ele superar. E naquele momento ele se perdeu e o Yetzer Hara, seu mal instinto, conseguiu superar a sua visão e cegá-lo. Mas não demonstra ainda aonde que se encontra a essência da pessoa. Pode ser que na sua essência ele é uma boa pessoa. Uma pessoa dedicada para Hashem, pronto para fazer tudo o que Hashem está pedindo dele e seguir as orientações da Torá. Foi um momento de fraqueza, foi um momento que o Yetzer Hara ganhou, mas logo a pessoa percebe e ele volta para as suas origens. Diferente é quando uma pessoa comete uma avera b'shogeg involuntariamente e o ato que ele acabou de fazer foi como se tivesse um ato natural, sem pensar muito. A pessoa não pensou se aquilo que ele está fazendo é positivo ou é proibitivo. Ele foi fazendo como se tivesse uma consequência natural do seu ser e da sua essência. E quando ele comete uma vira, um pecado desta forma, isto significa que o ruim, o negativo dentro da pessoa, atingiu nele bem mais profundo e próximo da essência. E com esta explicação vai ser fácil entender por que o Talmud, quando está querendo nos demonstrar as condições quando a pessoa tem que trazer uma Sham Talui, aquele sacrifício que se traz quando há uma dúvida se a pessoa cometeu um pecado involuntariamente, o Talmud traz o exemplo de alguém que comeu uma gordura e a dúvida é se uma gordura kasher, uma gordura que é treif, que não é kasher. Por que justo gordura? O Talmud está nos dando uma dica. Gordura representa tanug, prazer. A dúvida é onde que está o prazer da pessoa. Prazer está muito ligado com a essência da pessoa, já que prazer motiva e dá início para todas as outras faculdades da nossa alma. A dúvida está onde que se localiza a origem do prazer. E já que tem uma grande dúvida que a origem do prazer desta pessoa está no lado negativo, por isso ele tem que trazer uma oferenda, porque sua tshuva é bem, bem rígida e bem severa. A Torá é tão extensa em sua sabedoria, e apesar dela ser eterna, imutável, e aos nossos olhos pode aparecer um ensinamento antigo, ela nos mostra que nos acompanha por toda a nossa vida e que cada instante de nossas atividades está escrito e previsto na Torá. Portanto, se ela nos avisa que um erro não premeditado não deve causar surpresa na pessoa e muito menos consolo, pois, apesar da sua eternidade, ela já estava há muito tempo nos dizendo que estávamos nos afastando E que Deus mais quer é que estejamos juntos e próximos a Ele, como um filho único e primogênito que cada Yehudi é perante Hashem. Abramos nossos olhos e não sejamos displicentes e condescendentes com nós mesmos. Chazak u Baruch.